o terceiro capítulo do livro texto, ele trabalha exatamente o surgimento de um modelo de Estado que seria o Estado de bem-estar social. O que é que seria o Estado de bem-estar social? Bom, como nós vimos nas unidades anteriores, num determinado momento, ou a partir da Revolução Francesa, a ideia de separação dos poderes, separação das funções, ela ficou muito associado àquilo que se chama dos direitos individuais, dos direitos privados, né? Quando surgiu a Revolução Industrial, por exemplo, a preocupação com as condições de vida dos trabalhadores, das mulheres, dos menores, era mínima. O mais importante era que as empresas se instalassem e pudessem produzir e gerar produtos para o mercado e lucro para os proprietários. Então, o Estado, nos seus primórdios, no Estado moderno, vamos dizer assim, nos seus primórdios, tinha muito dessa perspectiva de se preocupar pouco com as questões sociais, pouco com as políticas públicas. O Estado era mais garantidor ou da ordem e da livre iniciativa. O Estado no seu surgimento, ele tinha essa perspectiva mais liberal. Isso vimos. No século XX, em especial no século XX, nós tivemos algumas experiências a partir da Revolução Russa de 1917 e a partir do estabelecimento de um fortalecimento de uma outra concepção do Estado não liberal, mas uma concepção marxista. Nós tivemos em vários países do mundo revoluções socialistas que criaram um novo tipo de Estado, o chamado Estado socialista, seja na China mais tarde, depois da Segunda Guerra, seja na União Soviética antes, seja em boa parte da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial também. Ou seja, o século XX ele experimentou um outro modelo de Estado nacional, que não era mais o Estado liberal, mas que tinha um outro tipo de proposta, um outro tipo de perspectiva. Mas os Estados ditos liberais, ainda em países capitalistas, em várias partes do mundo, eles não desapareceram. Nós tivemos durante muitos e muitos anos a dualidade da Guerra Fria entre as duas grandes superpotências, a União Soviética com o Estado socialista e os Estados Unidos com o Estado dito capitalista. Ora, num determinado momento, e aí a Igreja Católica, tem uma influência muito grande, começou a se perceber o surgimento de uma nova concepção que não seria nem nos moldes do Estado liberal mínimo, despreocupado com as questões sociais, e nem no modo do Estado socialista, onde uma das críticas centrais era que as liberdades foram suprimidas. Então, nenhuma posição nem outra. Começa a surgir, em especial depois da Segunda Guerra Mundial, a noção de um outro tipo de Estado, ou seja, nos marcos do capitalismo ainda, mas o Estado teria que ter mais preocupações com as pessoas, com os trabalhadores, com os jovens, com os estudantes, com as mulheres, com os desempregados. Então, se percebe, na Segunda Guerra, em especial depois da Segunda Guerra Mundial, o surgimento de Estados que se efetivam, que se concretizam a partir dessa concepção, chamada Estados de bem-estar social. São Estados ainda capitalistas, mas que têm políticas de proteção. É o que nós vivemos hoje, vamos supor, no Brasil. Hoje o Brasil é um típico Estado de bem-estar social. Ele não é um Estado socialista, ele não é um Estado, ele continua sendo um Estado nos marcos da produção capitalista, porque o sistema de produção nacional ainda é capitalista, mas ele consegue formular uma política de proteção àqueles setores menos favorecidos da sociedade. Então, políticas de previdência social começam a surgir e se implementar de forma mais acentuada a partir de meados do século passado. Políticas de previdência, políticas de assistência, políticas de saúde, políticas contra o desemprego, políticas de trabalho, políticas de salário, políticas de renda. Em vários países europeus, principalmente, essa concepção de Estado social ela começa a se tornar majoritária. Uns mais avançados, é isso que se vê no capítulo 3º, na unidade 3ª do nosso livro-texto. E de alguns tipos, por exemplo, em alguns países nórdicos, o que se chama de Estados sociais, sociais democráticos, essa noção da proteção, essa noção do estado de bem-estar social, ela é mais aprofundada, onde o Estado basicamente protege na sua totalidade os seus habitantes. Tem outros modelos ainda no campo do chamado bem-estar social, com não tanta profundidade quanto esses estados nórdicos, mas na Europa, Europa Central, Alemanha, França, um pouco antes da Inglaterra, a Inglaterra, com as gestões dos partidos trabalhistas, a França, com as gestões dos partidos socialistas, na Itália, em Portugal, na Espanha, em vários países do mundo, da Europa, essa noção de estado de bem-estar social, ela se formata de forma bem acentuada. E alguns outros estados, como o próprio os Estados Unidos, por exemplo, onde as noções do direito individual, do liberalismo, ainda ficam mais arraigadas. E o estado de bem-estar social, nesse sentido da proteção dos seus habitantes, dos seus moradores, não tem a mesma extensão, seja dos países europeus centrais, seja dos países nórdicos. A partir da década de 80, essa noção um pouco, essa concepção do estado de bem-estar social, ela perde um pouco a força. Nós vimos as grandes... é uma época que surge uma outra concepção, o chamado neoliberalismo, que vem com a globalização. O referencial histórico está no texto, isso, na Inglaterra com Margaret Thatcher, nos Estados Unidos com o presidente Reagan, levam a retirada do Estado dessa sua função de proteção, tiram essa característica do Estado de bem-estar social. É mais importante o mercado, é mais importante as relações privadas, as pessoas têm que crescer e se desenvolver e ganhar conforme o seu conhecimento, conforme o seu esforço. O Estado não tem que dar proteção, o Estado não é uma grande previdência. Então, na Inglaterra, nos Estados Unidos, essas ideias chamadas neoliberais e que levam a uma concepção de Estado mínimo, elas atacam principalmente a concepção de Estado de bem-estar social. Muito da crise que nós vemos hoje, hoje, 2009, 2010, 2011, a crise do sistema financeiro internacional, cuja origem se deu nos Estados Unidos, obriga os governantes a repensarem isso. Porque é aquilo que Habermas falou, né? É o domínio do privado sobre o espaço público, né? É a colonização pelo mercado, tanto do Estado quanto do mundo da vida. No Estado que não tem a regulamentação, ocorre o que aconteceu com o mercado financeiro, com o mercado imobiliário norte-americano e mundial, e que nós estamos nessa crise há 3-4 anos e que parece que não tem fim, né? Como se vê na Grécia, como se vê na Espanha, como se vê em Portugal, como se vê na França, onde o número de desempregados é cada vez maior, onde o Estado é obrigado a se recompor. Não adianta só políticas de austeridade fiscal, porque tu tens milhões e milhões de pessoas que ficam ao desabrigo e que não tem emprego, não tem onde morar, não tem saúde, não tem educação. E o que é que fazem essas pessoas? Ficam completamente desamparadas, porque o mercado propriamente dito não tem condições de atender a todos, não tem emprego para todos, não tem salário para todos. O privado, né? O mercado sozinho não consegue dar conta da crise. Nos Estados Unidos, o governo norte-americano, e veja que os Estados Unidos é o governo típico liberal, é o governo típico do capitalismo, né? Com o presidente Barack Obama, ele foi obrigado a recuar nessa perspectiva do Estado mínimo e do Estado completamente liberal para adotar políticas sociais, seja na saúde, seja na imigração, seja na geração de emprego, seja no seguro-desemprego, Por quê? Porque percebe que sem o Estado não há como garantir. O mercado sozinho não consegue garantir a sobrevivência, não consegue garantir a ordem, não consegue garantir o desenvolvimento. Então, o que se vê agora no, nesses meados do século XXI é uma retomada dessa concepção do estado de bem-estar social. É preciso que o Estado invista, é preciso que o Estado proteja. E aí, é nesse sentido que surgem, então, as políticas públicas como um mecanismo, seja de distribuição de renda, seja de pacificação, seja de ordem, seja de estabelecimento de novos padrões de vivência com dignidade, em condições, para que as pessoas tenham, de alguma forma, condições de vida. E é isso que se vê no capítulo 4 dessa nossa unidade. Então, eu procurei fazer aqui um breve resumo das unidades 1, 2, 3, porque elas têm esse liame, as três primeiras unidades têm essa sequência. A sociedade de um lado, as pessoas, as populações de outro, e no meio o Estado como o responsável pela efetivação, seja da ordem social, seja do desenvolvimento, e para tanto se utilizando como instrumento políticas públicas. Então espero que vocês tenham lido os três capítulos. Nós teremos a oportunidade de nos encontrar por meio dos chats, e não tenha dúvida de ler, reler, procurar outras referências bibliográficas, e de toda forma, toda a equipe de apoio da nossa disciplina e do nosso curso está à sua disposição. Por enquanto, obrigado e nos encontramos no momento seguinte. Abraço.